Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a primeira parte da entrevista com o músico António Val da Conceição. Não perca para a semana a segunda parte desta entrevista.
Olá, António, bem-vindo. É um prazer que esteja aqui entre nós.
É um prazer cá estar. Obrigado.
Não. Então, em primeiro lugar, eu ia lhe perguntar se acha que descobriu a sua vocação.
Eu acho que ainda não descobri a minha vocação. Eu acho que ainda estou à procura da minha vocação. Acho que através da música, através dos filmes, portanto eu estudei cinema e tive a oportunidade de trabalhar ainda em cinema e ainda trabalho, mas creio que a minha vocação final ainda não é a minha prática profissional. Eu acho que a vocação das pessoas passa muito por se descobrir o sentido da sua presença entre todos, não é? Uhum. entre a sociedade mundial, entre pluralidade cultural. E eu acho que a nossa vocação deve sempre voar mais alto que os aviões. E portanto não nos focarmos e se calhar não nos confinarmos se calhar às vocações mais terrenas, mas se calhar às vocações maiores. Nós somos todos homens e mulheres, somos todos crianças e seremos sempre crianças, não é? E julgo que os nossos sonhos são o nosso teto. E até chegarmos a esse teto, acho que temos muito que procurar e ainda temos muito para desenvolver e crescer.
Oh, Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Primeiro, esta não tem a ver com música, mas tem a ver com o senhor que é músico. Eu sou historiador, ou antes de ter o curso de história, e sempre me interessei pelas raças humanas. E ao olhar para si, ninguém diria que era metade asiático, porque é nitidamente um europeu de aspectos. Portanto, fiquei espantado. Isto é um pequeno à parte. Agora, eu queria perguntar o seguinte. A sua música, há quanto tempo a faz e por que fases passou?
Olha, vou começar pela primeira pergunta sobre a minha etnicidade. Eu faço parte de um pequeno grupo étnico, posso dizer assim, mas é mais uma consequência de um contexto histórico e cultural chamado os macaenses. E os macaenses nascem de uma história de 400 anos de presença portuguesa na China, portanto, neste caso, em Macau em concreto. E, portanto, agora, passando para a segunda parte, a minha viagem musical começou com os meus pais. A minha mãe era... Tive a sorte de ter uma mãe que era organizadora do Festival Internacional de Música de Macau, que durante algum tempo foi o único local na China e na Ásia onde se fazia ópera. Ópera ocidental, como nós conhecemos aqui na Europa, não é? Portanto, tive a oportunidade desde muito miúdo. A família da minha mãe não vivia em Macau, portanto, a minha mãe era o único elemento da família portuguesa que vivia lá. E a parte chinesa, portanto, a parte da família do meu pai era ligeiramente mais distante. Portanto, nunca tiveram a oportunidade de me deixar ou com os avós, ou com os tios, ou com os primos. E então, a minha mãe levava-me comigo para os festivais. Eu lembro-me, se calhar com 7 anos, 8 anos, estar nos bastidores a ver as traviatas, a ver os espetáculos a serem montados, os cantores a aquecerem as vozes, os músicos a afinar. Eu tive a oportunidade de ver a Carmina Burana em 92, se não me engano, teria 7 anos, e com a minha mãe nos bastidores a ajudar a organização. Mais tarde, pedi aos meus pais para ir para uma escola de música. E os meus pais ingressaram-me no Conservatório de Macau a tocar violino. E toquei violino mais ou menos entre os 8, 9 anos até aos 12, 13. Aos 12, 13 comecei a interessar-me por raparigas, queria ser mais namoradeiro. E então a guitarra apareceu e foi aí que o meu pai teve mais influência. A mesma guitarra que ainda hoje toco, é a guitarra do meu pai, era uma guitarra muito antiga, e lembro-me perfeitamente do meu pai me dar um calhamaço deste tamanho, que era um cancioneiro de cantigas folk americanas. Houve um período americano onde se fazia muita música de intervenção, era música de intervenção feita por camponeses, portanto eram camponeses Como tal e qual como em Portugal, são dotados de uma musicalidade extrema, são exímios músicos. As work songs, por exemplo, sim, o Woody Guthrie, o Bob Dylan, o Peter Paul and Mary, portanto eram tudo pessoas que vinham do interior de um Estados Unidos muito escondido, mas um Estados Unidos muito interventivo, e que foram fulcrais, foram fundamentais para a luta dos direitos civis e dos direitos do homem e da mulher. Eu diria que teria começado pela década dos 40, mas que foi sobretudo popular nos anos 50, 60, no pós-guerra mundial, não é? À mesma altura em que o Martin Luther King lutava pelos direitos civis, o Malcolm X, exatamente. E, portanto, estes cantores que eram brancos, não é? Vamos dizer assim, eram brancos, pronto, vamos dizer de outra maneira, eram também homens que se uniam à mesma causa porque não viam cores. O que eles viam era fascismo e viam liberdade. Portanto, Woody Guthrie tinha um célebre hábito. O Woody Guthrie não tinha instrumentos próprios, ele pedia instrumentos emprestados a toda a gente. Tocava muita guitarra, sobretudo, e por cada vez que pedia um instrumento, ou seja, uma guitarra, ele escrevia uma frase. E a frase era: "Esta máquina mata fascistas." E isso sempre me motivou a procurar a música como expressão, tanto política como ideal, portanto, como idealista. Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Woo! All you fascists bound to lose. I said, all you fascists.
world where a million fascists died, you're bound to lose. You fascists bound to lose.
Mais tarde, outra vez, já mais por influência dos meus colegas, dos meus amigos, com vontade de eletrificar a guitarra, com vontade de fazer mais barulho, comecei a fazer as minhas primeiras bandas, com os meus melhores amigos, com os amigos de escola, bandas de garagem, exatamente, exatamente. E depois quando vim para Portugal, aos 18 anos, julgo que foi aí que tive a minha maior experiência musical, onde tive a oportunidade de estar do outro lado do mundo. Um mundo ocidental que para mim era extremamente exótico. O que muitas vezes o que se sente é o exotismo ser oriental, não é? Eu via como o exotismo sendo ocidental. Apaixonava-me imenso ver os cânticos de igreja, lembro perfeitamente a primeira vez que eu vi um órgão de igreja, um órgão de tubos a ser tocado, e é uma coisa que ainda hoje me comove muito ouvir. Para além dos festivais de música, que para mim se configuravam como festivais muito formais, onde as pessoas se sentavam todas, se vestiam, se punham fato, não era? Para se ver um festival. E de repente via jovens iguais a mim, vestidos como eu, mais ou menos despenteados, mais ou menos barbudos, mais ou menos rotos, a celebrarem música de uma forma que para mim era nova. Macau, infelizmente, não tinha tantos espaços onde pudéssemos ouvir música ao vivo, tipo cafés-concertos, salas de concertos. Não havia, simplesmente não havia. E as que haviam, eu não tinha acesso, era muito novinho, era muito gaiato, e portanto essa parte era-me posta de lado. Eu acho que a minha última grande influência foi a perceber-me que o cinema, contar histórias por imagens, me pareceu sempre muito incompleto quando não tinha música. Na história do cinema, na verdade, o primeiro cinema era mudo, não era? As pessoas não conseguiam falar, não havia forma de captar som, mas o que havia era música, e a música era a voz daquilo que nós víamos. E isso é sem dúvida a parte que ainda hoje me apaixona mais na música, é a música para cinema.
Olá, António, eu sou filho do primeiro organizador do primeiro Festival Internacional de Música de Macau.
Sim, sim.
Eu gostava de fazer duas perguntas, sabem, António? Sim. É muito bem-vindo. Gostava de perguntar o que é que o fascina mais, a guitarra, o piano ou o violino? E uma outra pergunta, António, em relação ao cinema, o que é que mais atrai no cinema e como é que é a sua relação com o cinema?
Obrigado pela pergunta. E antes de mais, que bom saber que conhece a minha casa também. São poucos os que lá tiveram que vivem aqui em Portugal, mas fico muito feliz de ter tido essa experiência também. Eu devo dizer, por mistério do instrumento, os violinos, as cordas, a secção de cordas, ainda é a secção que mais me eleva o espírito. As cordas têm uma particularidade de terem sido desenhadas de forma que se parecessem vozes, não é? Um conjunto de vozes nas suas várias secções, não é? Desde os violinos, às violas, aos violoncelos e aos contrabaixos. Portanto, elas obedecem mais ou menos uma estrutura de coro, não é? Os coros são muito assim, os sopranos, os contraltos, os altos e os barítonos. E, portanto, eles de alguma maneira, também assim, portanto eles de alguma maneira pretendem fazer uma reprodução, uma mimetização daquilo que é o mais natural na natureza, que é a voz. A voz dos seres humanos, a voz dos animais, são as primeiras melodias vêm dos animais, não é? E nós, seres humanos, sempre pretendemos, eu digo sempre porque acredito que ainda não acabámos de o fazer, mas que pretendemos ainda imitar a natureza e pretendemos imitar aquilo que ouvimos. Os animais são certamente a grande inspiração, acho eu, para todos os músicos e para todas as vozes. Os animais hoje já vêm em muitas configurações, vêm os animais eletrónicos, os animais a vapor, os animais motorizados, e portanto ainda fazemos com que tenhamos alguma inspiração daquilo que está fora de nós, para que consigamos reproduzir e transmitir aquilo que está dentro de nós.
O que é que mais o fascina, o que é que mais o atrai no cinema?
Eu acho que o cinema é daquelas atividades que aglomera muitas atividades, que aglomera muitas artes, não é? Aglomera a arte da representação, a arte do cenário, não é? Portanto, a arquitetura, as roupas, portanto, o design,
maquilhagem.
A maquilhagem, exatamente, a luz, não é? O tratamento da luz. Mas é como lhe disse, acho que todo o cinema empobrece quando negligencia o som. E o som não é necessariamente a música, não é? Há filmes muito interessantes, filmes de candidatos aos Oscars, vá, que são assim aquela, não é, aquela referência para qualidade de cinema e referência para bom cinema, onde dependem muito do silêncio. E o silêncio é igualmente uma nota musical. Nas pautas é escrita como um intervalo, não é? Um intervalo, uma pausa. Portanto, aquilo que me fascina no cinema são sem dúvida todas estas partes, e como todas estas partes, que aparentemente são todas visuais, enriquecem ou se empobrecem com a música ou sem música. Portanto, é a parte que me fascina mais, é essa ligação. Obrigado pela pergunta.
Please talk to me, baby. No, I'm messed up thinking of you. It says that you get crazy, and baby, you get me crazy too. And I don't know where I start, and baby, you begin to seduce. Look into my eyes now, babe. I want you.
Estou a ver que o senhor está uma guitarra. A minha pergunta é essa: qual é a música que gosta mais na sua de guitarra?
De tocar na minha guitarra? Gosto muito de Dedilhados, sim, mas a canção, eu acho que a canção que mais gostaria de tocar em guitarra ainda não aprendi. Acho que ainda a ouço mais vezes, do que a toco. E se calhar a minha preferida será uma música de um músico português, chama-se Norberto Lobo.
Nunca ouvi.
Norberto Lobo é um exímio guitarrista português. Que tem também tem o humor ou a inteligência de dar nomes muito, muito interessantes às músicas, e uma das músicas que eu mais gosto dele chama-se Tosta Mística. É uma música lindíssima e é como lhe digo, é um guitarrista exímio.
Obrigado.
Obrigado.
Em nomes curiosos para as músicas, eu tenho uma música que se chama Remédio. É um remédio para quê?
Eu acho que é um remédio. Muito concretamente, a música fala de que o remédio está na mente. E o remédio está na mente sobretudo porque nós não nos temos que cingir a caixinhas. Nós não nos temos que sentir mal por não cabermos em caixas que os outros fazem. E muito sinceramente, acho que a maior parte das pessoas não faz caixas o grande o suficiente para o tamanho da nossa alma. E, portanto, eu tenho a certeza que a música é sobre isso. A música é assumirmos e aceitarmos da maneira como somos, okay. E não termos vergonha, não termos medo e, sobretudo, não nos deixarmos sentir julgados, não nos deixarmos sentir abafados por qualquer outro padrão considerado normalidade, considerado sucesso, considerado beleza, considerado sucesso, já disse, mas portanto de de gigantismo. Oh, acho que não devemos padecer nunca de nos sentirmos mais pequenos do que aqueles que nos acham.
É também faz-me lembrar, as pessoas com uma doença mental também são muito mais do que um diagnóstico.
Muito mais.
Não há um diagnóstico muito mais que define a pessoa.
Exatamente.
É? Queria só perguntar-lhe outra coisa. Sei que teve a oportunidade de dar aqui um passeio no hospital e lhe perguntar que ideia que tinha de um hospital psiquiátrico.
Muito sinceramente, eu não tinha ideia de um hospital psiquiátrico. posso se calhar apontar por alguns filmes que gosto muito. Há um filme que se chama Voando sobre um Ninho de Cucos, que embora de alguma maneira naquela época se pretendia mostrar alguma revolução, não é? alguma evolução no tratamento psiquiátrico das pessoas, ainda me parecia bastante austero, e sobretudo austero em comparação aqui ao Júlio de Matos. Nós tivemos a oportunidade, eu e a Patrícia tivemos a oportunidade de dar aqui uma volta, e aqui o Júlio de Matos tem um jardim lindíssimo, como estavam a dizer, há aqui uma árvore de todos os continentes, não é? De todos os continentes do mundo. Coisa que eu acho que no Voando sobre Ninho de Cucos não existia.
Hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte da entrevista com o músico António Val da Conceição.